Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós vamos falar de festas de final de ano, como se comportar, o que você deve fazer, o que não fazer e mais do que isso, quais são as histórias mais bizarras que a gente já ouviu na nossa história ou que a gente já presenciou de festas de final de ano. Por que,
cara,
que a gente escolheu esse
sugestão,
episódio?
Eu tenho uma sugestão.
Fala.
Vamos fazer esse episódio? É um episódio de festa, é a nossa festa de final de ano.
É festivo.
Corporativo.
É isso,
então
é festivo.
Coloca uma música de fundo aí, tipo, aquelas
ritmo
festas.
De festa.
E, e vamos fazer o episódio de ritmo de festa, com a música aqui de fundo, tocando, e a gente tá na festa, cara.
Toma, bate uma festa da fruta, Abraão.
Não, eu já sei que música eu vou colocar e vocês só vão ouvir na edição.
Vai aquela Mauri Júnior. Como que chama a música? É isso aqui, quer ver, ó. E a gente tá na festa, e a gente vai fazendo episódio aqui na festa.
Tá bom. Eu não vou colocar no episódio tudo que as pessoas não merecem isso.
Não, e a gente ficou vindo. Não, a gente tá na festa, como se estivesse na festa.
Tá bom. Sim. Então, e.
Vai chegando mesmo, no final, vai tocando funk, é isso?
É, mesmo sendo sábado de manhã, é isso? É. Nós estamos na festa.
Mas ninguém precisa saber que é sábado de manhã.
Tá certo. Ô. Vamos falar as palavras pro Salomão não brigar comigo? As minhas são empresa, vergonha, bebida, comida, difícil. Chapoca?
Fofoca, festa, eu fui de sacanear o Salomão, me ferrei. Estacionamento, chefe e gente.
Salomão.
As minhas são piada, tempo, limite, contato e cuidado. Quem vê que o Abraão saiu com comida e bebida...
Acabou de dar duas palavras pra ele.
É verdade, ele acabou de dar as duas palavras pra mim. Deixa eu marcar já.
Nossa.
E se você ouvir alguém mastigando, se você ouvir alguém mastigando, é o Salomão. O Salomão, eu vou contar pra vocês. A gente tá gravando esse episódio às 10 da manhã de sábado e o Salomão tá comendo Doritos. Doritos. Então, eu não vou mandar ele parar, não. Porque é festa, não é? O episódio não é de festa. Então deixa o Salomão mastigando Doritos.
Vale tudo, cara, na festa.
Vale. Vale, vale tudo, vale.
Você pode mudar a música, muda a playlist agora.
Agora vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar, né, nas histórias, qual que é o jeito certo de se comportar numa festa pra você não ser o pau no cu da festa? Assim, porque existe uma linha tênue, assim, entre você ser um babaca que não participa de nada e que não se deixa levar em nenhum momento, e você ser o maluco que faz loucuras no dia da festa da firma. Qual que é o jeito certo de se comportar?
É o meio.
Que meio é esse, Chapoca?
É só ficar no meio. Eu acho que, assim, desses extremos, naturalmente, eu fui mais pro lado do pau no cu do que do quebra tudo, né? Eu já vivi algumas experiências.
Inclusive, a sua vida inteira, né? Não só na festa da filha.
Faz tempo que você não convive comigo, só.
Nas nossas festas também, você era o pau no cu.
Essas festas você tá se referindo a acontecer há 20 anos atrás.
Pra você ver, o tempo que você é pau no cu, tem 20 anos.
Não, tem 20 anos que você não sabe se eu sou ou não sou. Não, porque na verdade, assim, por exemplo, eu já participei de festa que eu tinha preguiça danada. Era aquela festa que tinha uma apresentação corporativa pra poder falar do ano e tal, aquela coisa meio obrigatória, tipo, só serve a comida e a bebida depois do discurso. Da apresentação. Aí, cara, era um negócio, tipo, sexta-feira, 2 horas da tarde. Acabava a apresentação, eu falei, galera, valeu, vou fazer coisa melhor com o meu tempo. Virava as costas e ia embora. Hoje eu acho que isso é errado. Assim, eu errei. Eu devia ter ficado, curtido, interagido mais com o pessoal num outro contexto, porque eu acho que isso realmente aproxima as pessoas, né? E eu não tinha essa visão na época. Então, isso aqui é uma dica de um ex-pau no cu para as pessoas. Pô, curte, aproveita. Vai mais pro meio dessa linha aí do Abramo, né? Eu acho que, cara, assim, convive, né? Aproveita pra conviver. Eu acho que o meio do caminho é esse. A hora que você fica tão doido, mas tão doido que você já não tá convivendo mais, eu acho que passou do ponto. Você tá deixando de ser conveniente pra ser inconveniente.
O segredo da festa de final de ano, cara, ele é igual o do dia a dia. A festa de final de ano, em geral, é um momento de que as pessoas estão desarmadas. Se assimila, de certa maneira, a tipo um momento de almoço. Eu sempre falei com a Gabi brigava comigo, porque eu trabalhava perto de casa, ela falava assim, vem almoçar em casa. Eu falo assim, o almoço é parte do trabalho.
Eu concordo.
É a hora que você tá criando laços com as pessoas, criando suas relações, né? isso faz parte também do trabalho. É bom não só para sua vida pessoal, porque você pode criar amigos novos, mas é bom para o trabalho também. Então, os momentos de informalidade, eles são fundamentais e eles são cada vez mais escassos, né? E a festa de final de ano é um momento de informalidade. Então, é um momento que, em geral, a não ser os pau no cu, tá todo mundo desarmado, né? Tá todo mundo desarmado para poder conversar, bater papo, dar risada. Então, é um momento de muita abertura, né?
Só uma outra coisa, esse pau no cu eu não era não, tá? Mas assim, não seja aquele pau no cu que fala, ah, beleza, então eu vou ficar na festa, aí ele fica só no cantinho escaneando os outros pra poder contar as fofocas depois, e só vendo, jogando casca de banana, jogando casca de banana pros outros escorregar. Não seja esse cara também não, né? Deixa a galera relaxar um pouquinho, senão você trava a festa.
Ó, eu acho o seguinte, vou fazer uma análise contexto geral. Festa de final de ano, festa de empresa. Você tem que ter uma coisa na cabeça. Você não está festejando, você está trabalhando. Internamente, mas você está trabalhando.
Salomão, é um pau no cu, né, cara?
Calma.
Vamos ver onde ele vai.
Tá. Segundo, eu concordo com o que você falou do almoço e isso se aplica para a festa final de ano. Existe uma parte do seu trabalho que é uma parte de relacionamento mais informal. Que é um trabalho num momento informal. É um trabalho na verdade, mais divertido.
Você está em ambiente de trabalho, né?
Você não está indo para uma festa que você vai pegar alguém, você não está indo para uma festa que você vai dançar engraçado no meio da galera, você não está indo para uma festa que você vai... Não vai, cara, não vai.
Vai, claro que vai.
Não, você pode pegar alguém, você pode dançar engraçado.
Você pode dançar super engraçado.
Mas isso vai ter uma consequência negativa, não façam isso.
Não, assim, o pegar alguém eu já não sei, depende da cultura da empresa, mas o dançar engraçado, cara, esse cara ganha muitos pontos na empresa, eu acho, assim.
Ele ganha pontos negativos, cara, ele fica
não ganha não.
O cara dançar passou vexame.
Não, dançar engraçado não é passar vexame não, Salomão, só porque você não sabe dançar.
Ai, cara, não.
Você
cara,
não sabe não. Mesmo. Aí fica esse registro aí, viu? Pensa num cara que dança mal.
Mas deixa eu te falar.
Tem uma coisa seguinte, tem o cara que dança engraçado, tem o cara que não sabe dançar. Se você não souber dançar, o povo vai zoar você.
Cara, vai gastar seu tempo fazendo relacionamento, curtindo também, de forma saudável. Não passa do ponto. O problema é que a gente bebe e a gente acha que vai ficando visível. Lembre na festa empresa, você não é invisível. As pessoas veem, as pessoas falam. Isso tem um impacto negativo e positivo na sua carreira.
Isso é verdade.
Então,
o segredo é a bebida, cara.
Ponto, cara. Não,
o segredo
você
é
pode beber um bebê. Se você não sabe beber, assim, e mais, não passa do ponto. Bebe
na festa da empresa, essa dica é boa. Na festa da empresa, se você não sabe beber, não beba. É melhor.
E outra coisa,
melhor o seu pau no cu do que o vexame, né?
E na boa, a pessoa que vai, ouve a apresentação e vai embora, Chapo, que eu sei que não é mais seu caso, mas você contou uma história sua.
Sim.
Isso também é ruim, cara. Porque,
é ruim?
Sabe,
eu reconheço que é ruim.
A pessoa sai, a impressão que todo mundo tem é,
não é
cativante. Quando é aquele negócio. O discurso é obrigatório, a festa é opcional. Se a pessoa vai embora na hora da festa, a impressão que fica é o seguinte, a pessoa não quer estar aqui. A pessoa está aqui na obrigação. Não é um prazer para a pessoa estar aqui no convívio com todo mundo. É. Então você olha para essa pessoa e fala, poxa, se a pessoa não tem prazer em estar aqui, não tem...
Não, você tem toda a razão.
Feliz em estar aqui com a gente, é uma pessoa que você vai investir nessa pessoa por quê?
Não, inclusive assim, eu fiz isso no... Era um emprego que eu tava, né? Um dos empregos por onde eu passei. Essa foi a primeira e única vez que eu fiz isso, porque logo depois eu saquei, falei, puta, que palhaçado, o povo todo comentando, coisa divertida que aconteceu e tal, não sei o que, que eu simplesmente perdi, né, perdi a oportunidade, a próxima que eu ia ter era dali um ano.
Eu acho assim, cara, a raiz, em geral, tá, eu vou falar 90% das vezes, a raiz de todo mal é o álcool. Eu tô dizendo pra não beber, não é isso não, mas com certeza é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Assim, porque você vai ficando mais relaxado, daqui a pouco, cara, você tá doidão. Então, assim, é o álcool. O álcool costuma ser a raiz de grande maioria das tretas em festas corporativas. Então, eu vou te dar um segredo, que é o seguinte.
É igual Big Brother, cara. Você quer ver o pau quebrado? Taca álcool na galera. A galera vai começar a brigar, vai começar a ter intriga. É igual festa da firma. Você vê quem é.
E aí, cara, a gente pode começar a entrar nessa, mas eu já vi cada história, assim. Vamos dizer, eu vou dar uma dica. Faz assim, para cada copo de bebida, você vai tomar um copo d'água. Porque se você estiver tomando cerveja, você vai fazer 72 xixi. E aí eu garanto que você não vai conseguir beber o suficiente para ficar chapado. Se você estiver tomando outras coisas, você não vai conseguir na mesma velocidade. Então, para cada copo de bebida, toma um copo d'água. Que aí, pelo menos o tempo que você vai passar fazendo xixi vai te impedir de beber mais. Mas o álcool costuma ser a raiz de todo mal. Assim, toda vez que eu vi alguém fazer alguma coisa sem noção numa festa de final de ano, foi porque tinha bebido mais do que devia. Assim, foi porque tava soltinho. Sabe?
Deixa eu contar um negócio engraçado.
Ninguém faz sóbrio.
Tem um amigo meu, ele é muito engraçado. Assim, só que quando ele bebe, ele fica louco. Mas assim, é um louco inofensivo, assim, não é aquele cara que vai brigar, porque tem os tipos de bêbado, né?
Tem
o bêbado que chora, tem o bêbado que esconde, o bêbado que briga. Ele é o bêbado engraçado. E aí, tipo, começa a tocar, ele bebe, começa a tocar música, ele sobe na cadeira, tira a camisa, roda e tal. E aí, nessa festa, tinha um cara que o povo, tipo, era um cara meio novato, assim, e ele tipo, era meio gringo e ele usava um óculos redondinho e tal. E aí, ele começou a chamar o cara de Harry Potter. Aí, toda vez que ele passava em frente o cara, ele mexia o braço como se fosse uma varinha e falava a magia do Harry Potter, mas ele sabia as magias.
Muito boa essa, muito boa.
Caralho. E ele falava Nimbus, Nimbus, na frente do cara. O cara começou a ficar constrangido, cara. Ficar meio puto, até que a gente falou, até pros nossos padrões, ele é meio doidinho mesmo, assim, ele não tá tirando onda com essa cara, ele tá tentando enturmar, aí o cara fala, beleza, o cara exagerava.
Cara, tem uma boa, essa é ótima, esse tema é ótimo, festa de final de ano da empresa, a fantasia.
Não, isso é um equívoco, cara.
Que jamais se deve fazer na festa de final de ano e a fantasia.
Cara, nossa, isso é um equívoco, cara. Isso é um equívoco.
Deixa eu só contar um outro caso desse mesmo cara, porque eu lembrei, é muito bom. Ele é tipo arroz de festa, assim. Tipo, ele vai, lógico, tá bebaco, ele vai ficando até o final. Aí tem uma vez, a festa acabou. A festa era meio aberta, assim, e aí já não tinha mais, tava ele mais um cara, assim, que tipo, meio que, sei lá, ficou assim, com vergonha ou tava junto dele. Aí ele falou assim, porra, não tem ninguém mais pra gente conversar aqui, a gente precisa achar alguém. Aí ele olhou e tinha um povo no ponto de ônibus. Aí ele foi pro ponto de ônibus e ficou conversando com os caras. Aí o ônibus passou, o povo subiu e falou, acho que agora a gente tem que ir embora.
Nossa, velho.
Agora acabou a festa, né?
Não, velho, eu já vi algumas insanidades já nesse meu período trabalhando em vários lugares diferentes. E engraçado, agora que eu tô na empresa mais livre, assim, as coisas que eu vi, cara, não, as nossas festas são todas muito boas e tal, são muito livres, porque não tem, né, não tem muita trava, porque a empresa é muito livre. Mas eu acho que por isso a galera fica menos porra louca. Eu acho que quando a empresa é muito...
A descompressão gera o dia a dia, né?
É isso. Quando a empresa é muito rígida e você tem um espaço de descompressão, as pessoas ficam malucas, cara. As pessoas ficam completamente malucas.
Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Ah, vai, continue.
Não, pode falar. Fala aí.
Não, a minha pergunta é a seguinte. O seu comportamento na festa muda se você é líder ou não?
Ah, deveria. Cara, eu acho que muda.
No meu ponto de vista.
Eu acho que muda.
Que
eu acho que muda. Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, como de certa forma, líder é exemplo em tudo que ele faz, né? É exemplo bom e mal. Assim, ao fazer uma cagada numa festa, isso com certeza dilui pra caramba o respeito que o cara tem do time, velho. Dependendo do que o cara fizer, sabe? Então eu acho que líder tem que ficar mais atento, sim. Não dá pra ser do mesmo jeito. Eu acho também que existe uma diferença. Então, por exemplo, quando a Hotmart tinha 120, 150, 180 pessoas, as coisas eram mais suaves, entendeu? Tipo assim, podia acontecer, né? Porque as pessoas, todo mundo se conhecia, é mais fácil. Na hora que a empresa fica maior, complica, cara. Complica, porque, assim, nem todo mundo te conhece pra relevar alguma coisa, de repente, né? Uhum. E aí...
A fofoca rola mais rápido.
E mais, cara, as pessoas não te conhecem, então elas vão construir a impressão sobre você a partir daquilo que elas veem, não necessariamente do que é, né, assim, no dia a dia, porque as pessoas não te conhecem. Então, eu acho que quando você é líder, você precisa ficar mais atento, primeira coisa, E quando a empresa cresce, quando você está numa empresa grande, mais ainda. Porque as pessoas vão construir a impressão sobre você no que elas verem. Porque provavelmente.
Quem que é esse cara de verdade, assim?
É meio isso. Então, por exemplo, já aconteceu uma vez, cara, de ter uma competição de beer pong. Sabe beer pong?
Aham. Uh-huh.
Aquele negócio que é tipo, você quica uma bolinha de ping-pong.
No copinho, né?
Se cair no copinho, você tem que beber a cerveja, né? Aí tinha um cara jogando contra uma menina, e a menina, cara, acertou, tipo, todas as bolinhas no copinho. O cara tomou, tipo, 6 cervejas. Na sexta que ele tomou, ele já devolveu vomitando já, no meio da festa. E, cara, deixa eu te falar, a festa tinha, sem exagero, a festa tinha 40 minutos. Que a festa tinha...
que
então nem foi aquele período que tipo todo mundo já foi embora,
todo mundo tava vendo, tá, né, tá.
Não, foi no comecinho, todo mundo vendo, assim. E aí, cara, virou uma lenda, né, assim, do cara que vomitou no beer pong. Então imagina, sendo uma festa de... Só que a vantagem, assim, o cara vomitar no beer pong, talvez o errado seja ter beer pong, entendeu? Se você parar pra pensar, o beer pong é um estímulo. Porque...
Na o objetivo firma, né? O objetivo não é acertar a bolinha, o objetivo é beber, né?
Então,
não é na festa de faculdade.
Então fica a dica aí, nunca tenha um beer pong na...
Você é RH que tá pensando em botar um beer pong?
Não põe não, que dá errado, sacou?
Se parar pra pensar, cara, tem muita coisa que dá errado em festa da firma. Tem coisa que é pedir pra dar problema, tem coisa que é pedir pra acontecer alguma coisa ruim, né? Então, sei lá, cara. Eu acho que
essa... Vocês já tiveram alguma festa da firma que foi tipo churrascão e piscina?
Já.
Eu já tive uma vez.
E aí, o que foi, tudo tranquilo? Deu tudo certo?
Cara, deu. Até que deu, porque era um ambiente muito grande, né? Todo mundo espalhado. Então, não passaram muito do ponto, não. Pelo menos eu fui embora antes de começar a passar do ponto. Né?
E você, já pouca que você teve?
A que eu fui, assim, mas é engraçado isso, né? Assim, porque na ocasião que eu fui, era uma festa de setor. Então, não era da empresa inteira. E como era churrasco, o pessoal abriu pra família. Então, foi família, foi todo mundo e tal. Não sei
não,
e
família acabou.
Aí é uma festa chata, cara.
Não é, cara.
Chata. Cara, eu sou contra a família na festa. Eu vou te falar por que eu sou contra. Porque eu acho que o objetivo da festa da firma é as pessoas conviverem.
Só.
Quando vai com a família, você tem que dar atenção pra sua esposa, ou a mulher tem que dar atenção pro marido, ou pros filhos. E aí vira uma festa de família. Festa de família, cara, você vai na festa da sua tia. Você não vai na festa da empresa. Então, assim, o pessoal fala, festa não é a favor de levar a família porque vai ter coisa errada. Não, é só para as pessoas conviverem, conversarem. Se desprenderem. Eu acho que esse é o objetivo da festa de empresa. É convívio de equipe. Eu acho que o objetivo, fim. Quando é festa de família, fica uma farofada, cara. Festa de família é chato.
Não, eu já fui numa festa, e aí tinha. Aí não era nem necessariamente churrascão. Ou era, já não lembro mais. Eu sei que já era de noite. E o povo foi pra, tipo, esses hotel fazenda. Então o povo dormia lá. Então cada um tinha seu quarto, aquelas coisas todas, aquela confusão danada. E aí rolava de tudo. De tudo. E assim, troca falava de tudo ao ponto de... Não, ao ponto de, assim, o povo bêbado fica pulando a piscina de noite, de madrugada, e tipo, o gerente chegar da janela do quarto, mandar o povo calar a boca, pelo amor de Deus, tira esses bêbados da piscina, eu quero dormir.
Nossa,
só que
os caras
que tava escuro, juro pra você. Só que tava escuro, aí o povo não sabia muito bem quem que era que tava na piscina.
Aí mandaram o gerente a meta, tava no seu cu! Mudando a voz, né? Trocando a voz. Você sabe quem tá aqui embaixo? Ele, não tô vendo. Falou assim, tava no seu
ainda
cu!
Ainda bem!
Qual é o maior equívoco que alguém pode cometer numa festa de final de ano? Aí assim, eu não tô falando ficar
pegar bêbado, a mulher do chefe.
Porque, em geral, ficar bêbado é o que vai levar, né, ao cara fazer uma cagada. Mas qual é a cagada mais comum que alguém pode cometer numa festa de empresa?
Ah, tem várias, né?
Mas eu falo o seguinte, a mais comum, qual é a mais óbvia?
Falar o que não deve, em qualquer tipo de sentido. Enfim, fazer fofoca, ou então falar o que não deve na cara de alguém, ou caçar briga, ou dar em cima de alguém que não deveria.
Eu acho que tem três.
É falar o que
falar
não deve.
Falar o que não deve.
Fazer o que não deve.
Alguma... fazer o que não deve no sentido de... Ah, é paquerar alguém que você não devia paquerar. Ou no sentido de assédio, né? É, não necessariamente não consensual, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. E a terceira coisa é a exposição, cara. É vergonha. Tipo, a pessoa... dançar, tirar roupa, cair no chão. Bom, nesse sentido.
Não é tão comum, né? Só tô falando comum. Eu acho que o mais comum.
Dançar, subir na mesa, derrubar, alguma coisa, disposição física, né? Sei lá.
Eu acho que o mais comum é assédio. E aí eu tô falando assédio porque é o seguinte: a diferença entre assédio e entre ser ou não ser assédio é como a pessoa recebe. Tem muita gente que não sabe isso, mas assédio, na verdade, o que determina se aquilo é um assédio ou se foi uma investida e hoje vocês estão casados, é como a pessoa recebe. Então, ambiente corporativo, cara, é um ambiente que não faça. Eu acho que a regra de ouro é não faça, entendeu? Se você não quer errar nisso, não faça, sabe? Porque se for ter alguma dica de que aquela pessoa pode... E pô, eu tenho dois amigos na Hotmart, se conheceram na Hotmart, se casaram.
Eles pois são casados. Se ele tivesse ouvido seu conselho, eles estariam tristes, abandonados hoje.
Consensual, é o que
eu tô falando. Se eles pegaram na festa da firma, não foi, entendeu? Foi em outro lugar. Então, eu acho que a festa da firma é o lugar errado pra você tentar. Entendeu? Você se revelar, sabe? Então, assim, eu acho que o erro mais comum tá ligado ao assédio. Assim, e aí eu acho que essa é uma coisa que vale a pena você não fazer de jeito nenhum. Assim, não, é o lugar errado, sabe?
Tudo que você faz na festa da firma tá sendo julgado, é isso que você tá falando? Ou não?
Não, não é só isso, cara, é o seguinte, pode ser que dê tudo certo, sabe? E aí eu acho que, porra, se é consensual e as pessoas estão se beijando, não tem problema nenhum com isso, se você tá falando de duas pessoas solteiras, não tem problema nenhum. Só que eu falo o seguinte, não corre o risco não, entendeu? Não corre o risco não. Você não sabe
qual
outra pessoa vai
receber.
Não é o que acontece na festa da firma, fica na festa da firma. Né?
O que acontece na festa da firma não fica.
Não fica, de jeito nenhum que fica. É a primeira coisa que acontece no dia seguinte, as pessoas fofocarem sobre o que aconteceu.
Sim,
a fofoca número um é quem beijou quem. Pelo amor de Deus. Ou quem deu vexame.
Por isso que eu só faço festa na sexta, pra ter sábado e domingo, pra dar uma esfriada nos negócios.
É, porque não existe o WhatsApp, né?
Você sabia que eu já fui numa festa da firma que exigiram deixar os celulares na porta, né?
Ah, não,
não aconteceu nada lá não, mas sério.
Mas
já
fiz,
já vi. Ué, cara, não sei, eu acho que quem tava organizando a festa falou assim, ó, vamos deixar essas pessoas... Cara, eu acho que eu sei por quê. É que era um ambiente muito, muito duro, muito difícil. E esse líder, ele entendia que, tipo, essa era a oportunidade das pessoas extravasarem. Então, ele queria mesmo que as pessoas, tipo, ficassem doidonas. As pessoas não ficavam, não. Uhum. Já aconteceu de ficar muito bêbado, mas assim, mas só, né? E aí, isso é irrelevante. Mas...
Cara, eu acho que se eu fosse numa festa que falassem, deixa o celular... antes de entrar, aí, cara, que eu ia ficar mais, eu ia ser o
travado,
pau no cu, eu ia ser o pau no cu, que eu ia ficar olhando que, tipo assim, vai acontecer alguma merda,
vai acontecer
aqui,
alguma coisa
aqui, aí,
porque parece festa de jogador de futebol, né? Parece festa de jogador de futebol.
Parece.
qual que é a maior doideira que vocês já viram numa festa da firma, assim?
Ô, velho, assim, se eu for parar pra pensar, eu acho que a maior doideira que eu já vi foi uma menina, cara, se fosse um homem fazendo o que ela tava fazendo com o dono da empresa, provavelmente o cara ia sair dali preso. A menina, velho, pulou no pescoço do cara e começou a, tipo, puxar a cara dele pra beijar. Dono da empresa, tá? Dono da empresa.
Que isso?
E aí, cara, eu tive que ir lá ajudar, tipo, render o cara. Tipo assim, tô te chamando aqui e tal. Eu falei assim, velho, que menina sem noção, cara. Assim, velho, um negócio muito impressionante, assim. Ao ponto de eu achar que ele ia precisar de usar força pra poder se desvencilhar. Tipo assim, mesmo, força mesmo. Que ele ia ter que, tipo, dar um safanão, sabe? Dar um empurrão. De tão absurdo que tava o negócio. Pra mim foi a coisa mais absurda que eu vi. Mas porque era muito esdrúxulo por ser exatamente o dono da empresa do outro lado, né? E pra quem tá perguntando se foi na Hotmart, não foi não. Não foi não, tá? Então, assim, vocês não precisam de ficar pensando nisso, não. Não, é assédio, velho. Puta merda. É assédio demais, né? É. Então, assim, cara, absurdo o negócio. Absurdo. E aí eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível que a pessoa tá fazendo isso, cara. Mas, aí, tem gente sem noção, velho. E vocês? Vocês já viram alguma coisa assim?
Eu já contei várias, né?
Eu tô pensando, provavelmente o Salomão tá pensando alguma coisa que ele fez e ele vai contar com o nome de outra pessoa. Cara, eu vi um cara que fez uma vez um negócio.
Cara, eu nunca, sério, eu nunca dei sparring, festa da firma, assim, festa maior.
Não, mas você já deve ter visto.
Não, já, eu vou muito na cabeça que é trabalho, sabe?
Mas assim, pelo menos nos
últimos anos, nunca. Talvez lá atrás, lá muito no início, eu tenha feito alguma coisa não indicada, mas sei lá, eu tenho muito mente que é trabalho, não é igual, não é a mesma coisa que uma festa normal com os amigos, não é?
O mais absurdo que eu vi, foi, acho que eu já até cheguei a contar, né? Foi o cara que, assim, todo mundo sabia que ele era casado, todo mundo gostava da mulher dele e tal, não sei o quê, e o cara foi e chifrou a mulher na festa da firma. Assim, naturalmente a mulher dele não tava lá, ele foi e pegou uma outra pessoa na tora lá na festa, foda-se.
Não, mas isso acontece muito, né?
Segue a vida.
Em festa da firma.
Então... Mas pra mim, pelo menos acertão. É que mais me impactou, assim. E sem o menor pudor, né?
Então fica aí pros senhores, a nossa festa da firma é essa aqui, sábado, quase 11 da manhã, e vamos nós cuidar dos nossos filhos. Tchau, Salomão. Vem cá, semana que vem nós temos episódio? Tem episódio? Semana que vem? Não. Não temos, semana que vem é Natal.
Natal.
Certo. Já é?
Certo.
Já, né?
É Natal. Então, saiba, semana que vem nós não temos episódio, porque é Natal e ninguém vai ficar...
Então, nem no próximo, nem no outro, né?
E no outro também não, porque é ano novo, e ninguém vai ficar ouvindo a gente no ano novo. A gente volta...
Eu achei que você ia fazer um merchan, tipo, segunda temporada, bingo corporativo...
É isso.
Cheio de novidades.
Cheio de novidades, a gente volta no dia 9 de... Não, a gente volta, no dia 9 de dezembro.
Janeiro.
Puta merda, tá difícil, hein? A gente volta no dia 9 de janeiro pra segunda temporada do Bingo Corporativo. Então, ia ser legal se fosse um número redondo, mas vai ser o 39º episódio. Ia ser tão bom se fosse o 40º.
Na segunda temporada tem uma novidade. Você que tá nos ouvindo vai eliminar um de nós três do Bingo Corporativo e vai escolher um novo integrante.
Mande seu voto. Nós...
Gostei.
Então a gente começa cada episódio. Vai ter um convidado, e no final de 5 episódios, você vai eliminar um de nós três, Chapoca, do Bingo, e um dos cinco convidados, um dos convidados que a gente trouxer, vai ser um novo integrante do Bingo, depois da eliminação de um de nós três, Chapoca, que você vai escolher.
Isso
então,
mesmo.
Boas férias.
Para cada voto no Salomão, eu pago R$50.
Deixa comprar voto, aqui pode, aqui não é crime não. Então boas férias pra você, Salomão.
Boas férias, pessoal, bom descanso.
Boas férias,
festas pra você. De final de ano.
Feliz Natal, feliz Ano Novo pra todo mundo.
Ho, ho, ho.
Eu adoro aquele que a gente não se falar, bom final de ano.
Eu acho que eu vou gravar um trailerzinho de 2 minutos para as pessoas receberem falando assim: eu sei que você estava esperando episódio, mas hoje não tem episódio porque é Natal. Eu acho que eu vou fazer isso, porque vai ter
pode
gente
ser.
Esperando, então acho que
pode
eu vou fazer.
Ser, você divertido. Pode fazer isso.
Vai ser o mais ouvido.
O de Natal eu vou fazer ho, 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 de Ano Novo, não sei. Tá bom, senhores. Aquele abraço,
valeu.
A gente volta então dia 9. Tchau, tchau.
Até,
pessoal. Dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos nossos sonhos serão verdade, o futuro.